Senhores deputados, reiniciamos aqui os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas à doutora Graça Freitas, diretora-geral de Saúde, e portanto, também aos técnicos e a quem a acompanha. Estamos aqui por requerimento do PCP e é relativo à inclusão no Programa Nacional de Vacinação da vacina contra o rotavírus, meningite B, alargamento do HPV aos rapazes. Portanto, como referi, é um requerimento do PCP. A nossa reunião portanto, a grelha de tempos será 3 minutos. Nós fazemos a mesma coisa, penso que é consensual, podermos estender até aos 5 minutos as questões das perguntas e como aconteceu na audição anterior, prescindimos depois de uma segunda ronda. E começava por dar a palavra ao grupo parlamentar do PCP, foi quem fez o requerimento, e à senhora deputada Carla Cruz. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a senhora diretora-geral de Saúde e demais membros que acompanham, nomeadamente a Comissão Técnica de Vacinação. Senhora diretora-geral, o PCP requer pela segunda vez, é verdade, que a Direção-Geral esteja cá em sede de comissão para falarmos desta temática, porque é necessário fazer um aclaramento daquilo que foi dito, porque efetivamente a senhora diretora-geral deu aqui informações que nos dias seguintes foram publicadas notícias e que nós não vimos desmentidas pela Direção-Geral de Saúde, que dando conta de que a Direção-Geral de Saúde já tinha tomado decisões relativamente às três vacinas, aquilo que foi dito aqui pela senhora Diretora-Geral é que estavam a elaborar os pareceres e que esses pareceres depois iriam ser dados a conhecer à tutela e que depois a tutela daria as informações. Há informações, aliás, chegaram-nos várias informações, eu até posso ler alguns dados, que em vários centros de saúde, vamos chamar assim, unidades de cuidados de saúde primários, informações sobre as vacinas que extra plano nacional, Programa Nacional de Vacinação, e nas quais estão três daquelas que nós estamos aqui a focar. Acabamos de ouvir a Sociedade Portuguesa de Pediatria, que nos diz as coisas que, evidentemente, não contrariam as informações que a senhora Diretora-Geral aqui o colocou, mas enfatizam aspectos que são necessários e que nos parece que são importantes aqui vincar. Primeiro, todas estas vacinas são seguras e efetivas. Todas elas têm efetividade na imunidade individual e a rotavírus tem até uma imunidade grupal. Relativamente à questão da meningite B, foi dito aqui pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, confirmando que, de facto, há já as crianças ditas de risco, e as crianças ditas de risco nesta precisão da Sociedade Portuguesa de Pediatria são crianças que têm imunodeficiências e, portanto, são essas que são vacinadas pela meningite B, mas foi dito aqui que o grupo de risco que a Sociedade Portuguesa de Pediatria considera relativamente à meningite B e aquela que beneficiaria desta vacinação são crianças até aos 2 anos. E, portanto, faça isto, pergunta. A primeira pergunta é: relativamente à meningite B, os trabalhos da comissão estão concluídos? Vai-se ter em atenção todas estas informações, nomeadamente aquelas que já estão feitas noutros países e, aliás, no estudo que nos foi enviado, a própria Comissão faz referência aos estudos noutros países, às equiparações aos outros países. E, portanto, de facto, se aquelas que são vantajosas para os 2 anos, até aos 2 anos, parece-nos a nós que teria todo o interesse, de facto, que essas crianças fossem vacinadas. Porque foi aqui dito que claramente é uma doença rara, mas que por 40 casos por ano, sendo certo que 2 a 3 crianças morrem por ano em Portugal e 20 a 25% ficam com sequelas para sempre. Relativamente ao rotavírus, Foi dito aqui que, de facto, é diferente, é uma doença que aparece ao longo da vida, que todos nós temos, mas ela é eficaz e efetiva. E, portanto, e dando imunidade de grupo, pergunto se esta dimensão, dando imunidade de grupo, não é um aspecto a ter em conta quando se faz a avaliação para a integração no Programa Nacional. E, relativamente à HPV, aqui foi dito que a carga de doença é de facto elevada, que há quatro grupos que ficam sem proteção, quer sejam as meninas que não são vacinadas, quer os parceiros destas meninas que não são vacinadas, quer os homens que têm sexo com homens. E perguntamos se isto de facto não é uma questão de custo-efetividade alargar o HPV para os rapazes. Aliás, no relatório que a Comissão fez-nos chegar, que a Direção-Geral fez chegar a esta Comissão, disse que não há estudos em Portugal. Ora, a Sociedade Portuguesa de Pediatria foi dizendo que há estudos em Portugal sobre esta matéria. Portanto, parece haver aqui informações. Há estudos? Não há estudos? E uma última pergunta, Sra. Diretora-Geral, relativamente aos estudos de custo-efetividade. Foi aqui dito pela Sociedade Portuguesa de Pediatria que os parâmetros que se podem utilizar nos estudos de custo-efetividade podem alterar no sentido da inclusão ou não inclusão. E, portanto, aquilo que o PCP parece que é, parece-nos a nós que é de elementar que se faça nestes estudos de custo-efetividade, é que tomemos como parâmetros aqueles que permitam dar melhor proteção, quer seja individual, quer seja grupal, porque de facto nos parece que esta matéria é uma matéria clara. E reitero, Sra. Diretora-Geral, foram os estudos foram concluídos, e mais ainda, Sra. Diretora, já agora uma outra, e para concluir, Sr. Presidente, é que foi aqui dito hoje pelo PS, na audição da Sociedade Portuguesa, que disse o seguinte, bem, porque é importante este esclarecimento, porque a Sra. Diretora-Geral disse bem, que, na audição anterior, que quem toma as decisões é a tutela. Hoje, o PS disse que a Comissão Técnica de Vacinação e a Direção-Geral de Saúde é que decidem onde é que nós ficamos. E, portanto, este esclarecimento, de facto, é muito importante que ele seja feito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Isaura Peter. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Partido Social Democrata, cumprimentar a Sra. Diretora-Geral e a sua equipa. E como a Sra. Diretora sabe, nós acabámos de ouvir o Sr. Professor Varandas, da Sociedade Portuguesa de Pediatria, e realmente ficámos, eu pessoalmente fiquei com a ideia de que na última audição a Sra. Diretora-Geral já pressupunha que realmente não, estas três vacinas não iriam ser incluídas no PNV. Nós acabámos de ser esclarecidos pelo Sr. Professor de algumas informações e que foram importantíssimas, nomeadamente, por exemplo, em relação à meningite B. O Sr. Professor diz que a meningite B, que é rara, é ondulante, mas que temos a noção que vai continuar a subir e que é potencialmente fatal. E que as crianças que não morrem, 20 a 25% ficam com sequelas. Sabemos que esta vacina não dá imunidade de grupo, é só de proteção individual, mas é efetiva e é segura. E a senhora diretora-geral, quando cá esteve em abril, também nos disse que a inclusão desta vacina, que a decisão da sua inclusão no PNV seria sempre política. A senhora diretora é médica de saúde pública, gostaria de saber também a sua opinião pessoal sobre realmente a importância de administrar esta vacina às crianças. E portanto, como sabe, neste momento estão a ser vacinadas algumas crianças que fazem parte de grupos de risco, mas há muitas crianças que ficam para trás, nomeadamente as crianças cujas famílias não têm poder económico para adquirir esta vacina. E, portanto, eu acho que por alguma razão os pediatras, inclusivamente os pediatras que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, receitam estas vacinas e sabemos também que nem todos os pais as podem adquirir. Por outro lado, também a senhora diretora-geral disse que a direção-geral dá parecer técnico-científico, mas que depois é o poder político que sabe onde deve colocar o dinheiro. Foram estas as suas palavras. Portanto, isto leva-nos a crer que realmente estas vacinas são seguras e efetivas. Até agora não vimos nada contra esta evidência, mas que tudo isto depende muito dos custos e de efetividade e, portanto, a decisão é sempre política. Portanto, aquilo que eu queria perguntar, dado que o tema já foi muito abordado pela senhora deputada que me antecedeu, mas qual é também a sua opinião em relação a esta não inclusão destas três vacinas, que, como nós sabemos, são importantes e neste momento o que está a acontecer é que há crianças que são discriminadas e, portanto, não há equidade de tratamento. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra à senhora deputada Maria Isabel Moutela, do Partido Socialista. Tem a palavra, senhora.
Senhor Presidente, senhores deputados, cumprimento a senhora Diretora-Geral da Saúde e restante equipa. Eu começaria por esclarecer que eu não pretendi em qualquer altura dizer que, efetivamente, a decisão de inclusão ou não das vacinas destas no Plano Nacional de Saúde competia à Direção-Geral. E se efetivamente trespassou essa mensagem, foi mero lapso. A questão e aquilo que o PS tem defendido e reitero aqui, que efetivamente a inclusão destas três vacinas não mereceu o nosso voto favorável a quanto do orçamento, tão só porque entendíamos e defendemos não dever interferir nas boas práticas da saúde, que elas devem estar adstritas a comissões técnicas independentes, que têm pessoas com conhecimentos científicos específicos e especializados, nomeadamente na área da vacinação, de que, com toda a humildade, nós reconhecemos não as ter. Em segundo lugar, também defendemos que qualquer melhoria na cobertura vacinal é muito positiva, mas simultaneamente também não escamoteamos que uma coisa são, e aqui de facto eu falei em decisões da Direção-Geral, mas não para afirmar que esta era uma decisão da Direção-Geral, mas sim para dizer que aquelas que são as propostas e as avaliações da Direção-Geral relativamente ao Plano Nacional de Saúde são sempre direcionados para a população em geral ou grupos de risco. E isto não pode nunca ser confundido com as prescrições médicas de vacinas que encerram em si uma decisão personalizada, traduzida no médico doente, neste caso criança. Depois, também dizer que também não esquecemos nunca que o Plano Nacional de Vacinação tem um objetivo muito preciso, que é intervir e mudar a dinâmica da doença. Sabemos também que a Direção-Geral de Saúde e a Comissão Técnica das Vacinas acompanham sistematicamente a situação epidemiológica do país e é com base neste acompanhamento e na respectiva avaliação que vão ou não fazendo as recomendações que entendem deverem ser feitas. depois de ouvirmos aqui, e eu não vou repetir aquilo que já foi dito na anterior audição da senhora diretora-geral, a verdade é que, ouvindo aqui a sociedade de pediatria, foram-nos colocadas aqui algumas questões que foram também já aqui trazidas pela deputada, pela senhora deputada do PCP, e que efetivamente têm a ver com aquilo que, na perspectiva da Sociedade Portuguesa de Pediatras, na avaliação que eles fazem relativamente a estas três vacinas, sobre a sua incidência, sobre a cobertura que fazem relativamente a elas, e foi posta aqui uma grande tónica sobre o custo e efetividade. Aquilo que a nós nos importaria saber era, da Direção-Geral de Saúde, efetivamente, o que é que entendem, e muito concretamente, sobre a integração destas três vacinas no Plano Nacional de Vacinação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dá agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Moisés Ferreira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, a Sra. Diretora-Geral da Saúde e a Comissão Técnica de Vacinação. Muitas das questões já foram colocadas, portanto, serei necessariamente sintético. Da última vez que a Sra. Diretora-Geral esteve nesta Comissão de Saúde para discutir exatamente este tema, do alargamento do PNV, como está previsto no Orçamento de Estado para 2019, informou a Comissão que ainda estavam a decorrer os trabalhos da Comissão Técnica, etc. Foi um pouquinho mais descritiva no que toca ao alargamento da HPV para rapazes, onde esse trabalho já estaria mais avançado, até com alguns cenários de recomendação diferentes. Hoje, como sabe, ouvimos também a Sociedade Portuguesa de Pediatria sobre esta matéria. E a Sociedade Portuguesa de Pediatria disse-nos, enfim, algo que faz, tem toda a lógica, que o alargamento da HPV para rapazes se fará sentir daqui a alguns anos, como se faz sentir a vacinação das raparigas daqui a vários anos. E, portanto, lembro-me que na altura dos cenários apresentados havia uma variável de avaliação que era essa, que era o impacto imediato ou o impacto a longo prazo. Agora parece-nos que faz sentido, enfim, que a DGS e a posterior decisão política sobre o alargamento tenha isto em conta, que é uma vacina que tanto para raparigas como para rapazes tem um efeito positivo, muito positivo e protetor daqui a alguns anos. Isso não quer dizer que, por exemplo, o alargamento para a HPV, que a aplicação, a administração da HPV para raparigas não devesse ter sido feito, não é? Mesmo que não tivesse o efeito imediato. Mas aquilo que eu gostava de perguntar em maior pormenor é era sobre os trabalhos sobre as vacinas da meningite B e da rotavírus, que na altura ainda não estariam concluídos, quando a senhora diretora-geral esteve aqui na comissão, e a pergunta é se já estão concluídos, o que é que a Direção-Geral de Saúde recomendará, ou se já recomendou ao Governo, o que é que recomenda sobre cada uma destas vacinas, sobre a sua inclusão no HPV, se também tem para estas vacinas vários cenários, como fez para a HPV, o alargamento da HPV para rapazes, e se pode transmitir a esta Comissão de Saúde o ponto em que estão os trabalhos e as conclusões a que já chegou também nestas outras vacinas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Isabel Galrizanet. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a doutora Graça Freitas, os elementos da Direção-Geral que a acompanham, agradecer a sua vinda aqui, porque efetivamente, como já tivemos oportunidade de dizer, quer na discussão em sede de orçamento, quer quando a sua vinda aqui ao Parlamento, à Comissão, em abril de 2019, o CDS valoriza e acompanha as questões de saúde pública e, portanto, atribui-lhes a maior prioridade e reconhecendo muito bem o âmbito das competências de cada órgão, e foi o que também dissemos na altura da votação em Orçamento de Estado, deixando para quem tem que decidir a decisão, isso não substitui de forma alguma, ou não impede de forma alguma, que estejamos atentos às questões do acompanhamento da saúde pública e, neste caso concreto, em relação ao Plano Nacional de Vacinação. Nós ouvimos lá aqui em abril, e eu recordo que disse, e foi muito enfática ao dizer, que nenhuma equipa governativa em circunstância alguma tinha recusado aquilo que eram as recomendações da Direção-Geral sobre matérias de vacinação, e disse também, e como já dissemos anteriormente e não me vou alongar sobre isso, teríamos que diferenciar muito bem as questões de impacto global e os fatores para decidir em matéria de saúde pública daqueles que, ainda mais tratando-se de crianças e do impacto que isso tem em qualquer família, daqueles que tinham que ser vistos caso a caso, de forma personalizada e no âmbito da relação médico-doente, médico-família, individualmente. Nós não fazemos demagogia em relação a isto e temos a noção dos fatores vários que presidem à tomada de decisão sobre a inclusão de vacinas. Já aqui muito foi dito. O que eu gostaria de reiterar é que, como também disse, a decisão era política. Repito, nenhum governo recusou qualquer recomendação da Direção-Geral de Saúde, face a aspectos que têm que ver com a publicação da nota técnica, face a aspectos que, aliás, foram aqui aludidos na audição anterior da Sociedade Portuguesa de Pediatria e à publicação, ainda recentemente, são dados recentes, mas acredito que, por maioria de razão, estejam a par deles, publicados no âmbito da infecciologia pediátrica e divulgados em congressos nacionais da especialidade, há de alguma forma dados novos, digamos assim, ou que reiteram a possibilidade de haver mais-valias na vacinação dos rapazes com HPV e também relativamente à questão do rotavírus, da inclusão do rotavírus e da vacinação para a meningite, ou para certos serotipos de meningite. A pergunta que eu lhe faço muito concretamente é se está confortável, neste contexto e com estes dados a que aludi, está confortável com a decisão de não incluir estas três vacinas no Plano Nacional de Vacinação, e se a Direção-Geral de Saúde, podendo até neste momento estar confortável com a decisão, está ou não disponível para rever, e em que calendários, a decisão que assumiu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra para a resposta à Sra. Diretora-Geral de Saúde, Dra. Graça Freitas. Tem a palavra.
Muito bom dia. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, e dizer que eu me sinto sempre muito confortável em vir a esta Assembleia tentar tirar qualquer dúvida que subsista, e acho que é muito importante. E, se me permitem, começaria exatamente pela sua primeira pergunta e pela última pergunta, que aqui foi dita, que no fundo se complementam. De facto, nós nem sempre, porque somos alvo constante e diário de notícias que não são exatamente precisas, portanto, habitualmente nós não desmentimos. Mas, de facto, eu creio que isto não corresponde de todo à verdade. Eu estou aqui a ouvir que se estou confortável com a decisão de não incluir vacinas, quando não há nenhuma decisão de não incluir coisíssima nenhuma. Eu, neste momento, estou exatamente no mesmo processo de decisão que os senhores deputados, e eu já passarei a explicar em que ponto é que estamos, e, portanto, volto a agradecer a oportunidade que temos de estar aqui para clarificar pontos menos claros. Acho que esta matéria é de tal forma importante que eu virei aqui, às vezes, foram consideradas necessárias para tentar esclarecer o que é que se está, de facto, a passar. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro a todos é uma coisa que toda a gente sabe, mas que é bom dizer. Nós andamos contra a corrente, nós estamos muito satisfeitos com isso. Muitos países da Europa, inclusive, dos Estados Unidos e de países desenvolvidos, estão neste momento a descurar, por variadíssimos motivos, estão estudados a vacinação. E, de facto, isso é um retrocesso em termos dos direitos dos cidadãos, da civilização, digamos assim. Eu volto a dizer que era a mesma coisa que não termos água potável. E o ano passado, e na sequência dos surtos de sarampo, nós fizemos um investimento muito forte na vacinação. Eu tenho-vos a dizer que foi com grande satisfação, e como sabem, eu estou há 20 e muitos anos a trabalhar na vacinação, que este ano se atingiram os melhores valores de sempre. E isto deve-se aos profissionais de 2018. Este ano, o último que avaliamos, nós avaliamos sempre com um ano de apesar de termos dados online, a avaliação é sempre referente ao ano, 2018, muito obrigada. Tivemos os melhores valores de sempre. Isto deve-se a várias coisas. De facto, a nível local dos centros de saúde, quer os médicos, quer os enfermeiros, realça aqui muito, empenharam-se fortemente em campanhas de repescagem de pessoas que tivessem vacinação em atraso. Depois, eu acho que há aqui um bem que nós temos todos que preservar muito, que é a confiança que os nossos concidadãos têm, de facto, na vacinação. E isto, estes bons valores devem-se a essa confiança, porque muitos pais ou muitas adolescentes sozinhas, sem pais, ou muitos adultos, voluntariamente, em pleno estado de saúde, dirigem-se aos centros de saúde e são vacinados. Eu acho que isto é um capital de que temos todos os aqui presentes e os que não estão aqui, mas que se vacinam ou fazem advocacia pela vacinação, temos que defender. E é por isso, com muito sentido até de orgulho, que vejo o Parlamento tão empenhado em esclarecer estas questões, porque, de facto, é um património que nós temos que preservar e temos que incentivar e temos que fazer com que continue a ser assim, porque, de facto, as vacinas que estão no Programa Nacional de Vacinação contribuem para erradicar, eliminar e controlar doenças. E esse é que é o grande objetivo do Programa Nacional de Vacinação. É um objetivo de saúde pública, é um objetivo coletivo de mudar, de facto, o que está a passar no panorama das doenças. Dito isto, já foi aqui bem clarificado, mas eu volto a dizer que quando se tomam decisões de saúde pública, há dois níveis que são perfeitamente legítimos nessas decisões e que se podem complementar-se, mas que são diferentes. Há um nível que é o nível da apreciação técnica, que tem determinados parâmetros para essa avaliação. E esses parâmetros terminam, obviamente têm as questões todas epidemiológicas, as questões clínicas, as questões relacionadas com a vacina, mas obviamente há um parâmetro que também é técnico, que é dar a quem decide informação sobre o custo e efetividade, que é para um determinado investimento monetário o retorno em ganhos de saúde. E acho que isto é muito importante. E também a Comissão Técnica compete isso. E na outra audição, eu quando disse que não tínhamos alguns estudos, estava-me a referir, obviamente, aos de custo e efetividade, porque é verdade que cada dia que passa e ao longo dos dias e das semanas e dos meses vão saindo sempre mais estudos nacionais e internacionais. Portanto, o que nós dizemos vincula-nos à data, porque estão sempre a sair estudos em vários países, inclusive em Portugal, mas estava a referir-me de outra vez aos estudos de custo e efetividade. Obviamente que nós todos somos cidadãos e que a Comissão Técnica e a Direção-Geral estão muito preocupadas com as questões sociais e com as questões de justiça e de discriminação e de equidade. E também temos que pensar em outra coisa, e aqui o nível de decisão já não é nosso, que é de quem mais sabe onde é que deve fazer os investimentos. Chama-se isto o custo de oportunidade. Para orçamentos limitados, onde é que nós pomos o investimento? Pomos o investimento numa vacina, pomos o investimento num tratamento, pomos o investimento em recursos humanos. Isto é uma decisão que não é técnica, não é a Comissão Técnica nem a Direção-Geral que compete decidir em que, qual é a aposta que faz. Voltando aqui a esta questão, é verdade, e volto a dizer o que acabou de ser dito pela senhora deputada Galriça Neto, Isabel Galriça Neto, que, de facto, quando nós fizemos propostas no passado à tutela para incluir determinadas vacinas no programa, fundamentamos em pareceres técnicos e a tutela juntou a esses pareceres técnicos o seu juízo político de valor e tomou a decisão de incluir. E, portanto, eu acho que há aqui uma complementaridade. A nós compete-nos dar aos decisores a melhor informação possível. Os decisores, com essa informação, juntarão outros critérios, nomeadamente o custo de oportunidade, onde é que se deve alocar o dinheiro, que é muito importante. Voltamos a dizer sempre isto. Depois, há aqui uma coisa que nesta discussão eu creio que nós devíamos já ter incluído, que tem a ver com, todos já entendemos, e fico satisfeita por já nem termos que voltar a essa discussão do que é o plano individual e o que é o plano coletivo. Mas há aqui uma coisa que eu tenho que partilhar convosco, que é uma angústia que eu já partilhei com a Comissão Técnica, que eu própria nunca ouvi ninguém questionar a comparticipação das vacinas. Quando uma vacina tem uma indicação clara no plano individual, então que se ajude no plano individual, mesmo que tenha critérios para mais tarde entrar no PNV, para ter com participação, que isso dá uma grande ajuda. E eu nunca vi ninguém perguntar se estas vacinas, as três que estamos aqui a discutir, tiveram ou não tiveram algum pedido por parte da indústria, ou o Infarmed, é outra linha de montagem, o Infarmed é autónomo nesta decisão, a indústria submete ao Infarmed os produtos que acha que merecem com participação, o Infarmed tem um fortíssimo serviço e tradição de fazer a avaliação farmacoeconómica e de decidir se uma vacina, um medicamento ou um dispositivo médico deve ser comparticipado e qual é o nível dessa comparticipação. Eu peço imensa desculpa, senhores deputados, mas eu nunca vi esta discussão. Temos estado estes anos todos, e todas as vacinas foram assim, eu estive a rever a vacina meningocócica C. Primeiro, são licenciadas, para ser licenciadas são eficazes, são seguras e têm qualidade, ponto. Começam a ser administradas no plano individual, muito bem. Começam a ser estudadas pela Comissão Técnica e por outros peritos, e nós estamos muito atentos aos estudos, para ver se passam para o plano coletivo e da saúde pública. Neste intervalo ainda temos margem para ajudar as famílias. Isso chama-se mecanismos de comparticipação. É diferente eu ter um medicamento comparticipado ou uma vacina ou não ter. E creio que esse percurso, ao longo do tempo que é necessário para se tomar uma decisão coletiva, que a grande diferença é que as decisões coletivas são mais morosas. As pessoas, mesmo dentro da Comissão Técnica, às vezes dizem, levamos tanto tempo, pois levamos, porque temos que ter, de facto, alguns estudos que sabemos que vão sair dentro de 2 ou 3 meses, temos que apreciar imensas coisas, temos que ver o que já aqui foi dito, a dinâmica. Portanto, queria também deixar partilhado aqui convosco este meu desconforto por não, neste intervalo, até decidir ou não decidir se entra uma vacina no Programa Nacional de Vacinação, de haver mecanismos de ajuda às famílias. Eu tinha que o dizer para ficar de bem comigo. Tenho mesmo que o dizer e, portanto, ouço esta discussão e parece que é o tudo ou nada, ou é tudo para cima das famílias ou vamos para o Programa Nacional de Vacinação. E ainda há aqui um espaço para conseguirmos ajudar as pessoas e as famílias. Eu sou muito sensível a essa ajuda e acho que é muito importante. Agora vou tentar responder o melhor possível às perguntas que me foram feitas e fico muito satisfeita também pela Sociedade Portuguesa de Pediatria aqui ter estado. Nós trabalhamos com a Sociedade Portuguesa de Pediatria. Queria aqui dizer, nós celebramos um protocolo com a Sociedade Portuguesa de Pediatria que está a produzir os primeiros resultados para estudar exatamente, através de um estudo de caso-controlo, a vacinação meningocócica. Portanto, a Direção-Geral delegou completamente na Sociedade Portuguesa de Pediatria a parte técnica e isenta de estudarem, de facto, o efeito da vacina meningocócica nas crianças portuguesas e, portanto, esse estudo está a ser feito. A Sociedade Portuguesa já tem alguns resultados e eu estou muito satisfeita por termos trabalhado com a Sociedade Portuguesa de Pediatria. Portanto, em relação à comunicação social, eu partilho do desconforto da senhora deputada Carla Cruz. Muitas vezes saem notícias que não podem ser imputadas nem aos senhores nem a nós. A dinâmica das notícias às vezes ultrapassa-nos completamente. Eu nem sequer sei como é que elas aparecem muitas vezes, nem como é que crescem ou como é que também desaparecem a partir de certa altura. Portanto, não sei de todo como é que isso acontece, não é aqui este fórum para descobrirmos, mas todos sabemos que é assim. Portanto, essas notícias não correspondiam de todo à verdade. Também a questão dos centros de saúde. Não sei exatamente o que se passa em todos os pontos de vacinação. Nós temos centenas, para não dizer milhares, de pontos de vacinação. Um centro de saúde pode ter vários e, portanto, pode haver aqui alguma, enfim, informação ou comunicação menos acertada. Alguns centros de saúde podem ter lido os jornais. Eu às vezes peço, olha, esperem pelas normas ou pelas guidelines da DGS e não pelos jornais, porque, de facto, não vale a pena ir pelos jornais, temos que esperar pelas guidelines, é preciso ter um bocadinho mais de calma. Portanto, em relação à sociedade portuguesa pediatria, é verdade tudo o que aqui foi dito, não podia ser de outra maneira. De facto, as vacinas são seguras, são efetivas e têm qualidade. Algumas induzem a imunidade de grupo, outras não. Temos o protocolo, como vos disse, para estudar estas questões. E temos aqui a questão que a senhora deputada Carla Cruz pôs da vacinação com o meningo B até aos 2 anos de idade. É, de facto, a idade em que a doença mais se manifesta, mas ela até se manifesta muito precocemente, até antes de nós termos a oportunidade de dar a segunda dose da vacina. Portanto, também temos que ter esta noção. Uma doença que é tão precoce, aos 3 meses, 2 meses de idade e 4, a vacina ainda não teve tempo de fazer efeito, porque conseguimos dar a primeira dose, não conseguimos ainda dar a segunda dose. Aqui os meus colegas sabem todos esses números de cor, se eu preciso um esclarecimento adicional. E, portanto, também somos muito sensíveis a esta distribuição etária, de facto, de doença meningocócica. Aliás, quero aqui dizer também que a Comissão Técnica tem estudado a doença meningocócica no geral, porque também estamos preocupados com outros serogrupos, além do B, que apesar de tudo tem uma tendência decrescente, há outros serogrupos como o W que estão a emergir e, portanto, também queria dizer aqui que na agenda da Comissão Técnica de Vacinação a doença meningocócica estava a ser apreciada no seu conjunto, até por causa das questões da imunidade cruzada, se dá, se não dá, as variações normais da doença, que tanto baixa como sobe, são doenças muito complexas e isto estava a ser estudado pela Comissão e é muito importante. Portanto, e de facto a idade em que se consegue dar a vacina é fundamental. Infelizmente nem todas as vacinas têm capacidade de ser imunogénicas à nascença, se nós administraríamos à nascença, mas não é assim que acontece. Relativamente, de facto, aos outros países, há uma variedade imensa de países, porque é mais fácil tomar decisões quando não há nenhum tipo de dúvida, ou seja, quando há unanimidade científica é muito fácil, mas às vezes, enfim, do ponto de vista da saúde pública, é preciso ponderar vários critérios. E, de facto, temos 4 países que, sem dúvida nenhuma, introduziram a vacina meningocócica B no seu PNV, gratuita para o utilizador. Isto é muito importante, porque há países que recomendam, mas o utilizador tem que ter um seguro e há um terceiro pagador, há um outro pagador que não está. E esses países foram o Reino Unido, a Irlanda, a Itália e a Lituânia, que também têm recomendações para grupos de risco. E aqui, concretamente, no Reino Unido e na Irlanda, eles têm particularidades epidemiológicas muito grandes em relação à doença meningocócica invasiva. Nós temos a ideia de que isso terá a ver com o sistema educativo destes países em que, de facto, ao contrário do que se passa em Portugal, as pessoas têm uma vida comunitária intensa. Há muitos colégios, há muito contacto na adolescência, eles têm muita doença meningocócica na adolescência, têm campos universitários, portanto, há aqui uma grande, enfim, capacidade de propagar a doença em idades em que é muito fácil e, portanto, obviamente que nós estamos muito atentos a esses países. Também estamos muito atentos e tenho a dizer que a Comissão Técnica tem muitos pediatras e tem pessoas que não são pediatras, mas estão sensíveis à mesma, à questão da letalidade, ou seja, em relação ao número de pessoas, de crianças ou de adultos que adoecem, porque também adoecem adultos, quantas são aquelas que de facto acabam por morrer. E esta doença, não sendo frequente, tem uma letalidade que é relativamente elevada e também é verdade que em percentagens mais ou menos, como foram aqui referidas, depende se consideram sequelas mais graves ou menos graves, obviamente também é verdade que deixa sequelas e, portanto, isto entra para o cálculo do burden, da carga da doença. Obviamente, quando calculamos a carga da doença é com isto. Pode haver uma doença pouco frequente, mas que pela sua gravidade ela tem um burden maior do que só pela sua frequência. Também já para responder a várias questões, está aqui a versão preliminar que estará pronta e eu poderei partilhar com os senhores deputados. Vi que tinham interesse em ver a do HPV, terão esta, do meningococo B. Eu só vou explicar aqui de forma absolutamente clara como é que isto é feito. Há uma equipa redatorial que escreve o relatório e depois este relatório é posto à consulta de todos os membros da CTV. E, portanto, só será depois submetido, eu tenho a versão preliminar, ainda com algumas, enfim, gafes. Por exemplo, o professor Varandas também foi ouvido. Portanto, nós às vezes ouvimos pessoas fora da Comissão Técnica de Vacinação. Podemos consultar outros peritos. Portanto, a Comissão tomou boa nota dos reparos e das recomendações que foram feitas e fará uma versão a seguir a esta, que é a versão que nós chamamos mártir, porque é mesmo para ser ainda lida por outros de vista, que depois nós partilharemos, se me permite, com o Parlamento para ter acesso. Sabem que são documentos de trabalho, documentos internos, mas obviamente, com toda a clareza, partilharemos. Voltando ainda aqui às perguntas, de facto, das decisões, mesmo em relação, por exemplo, vou seguir a sequência da senhora deputada do PCP, em relação às questões da rotavírus, é exatamente a mesma coisa, cada país pondera de forma diferente. Tivemos a falar há bocadinho dos países nórdicos, que até são muito unidos nas suas decisões. Os países nórdicos funcionam muitas vezes em conjunto, até como são muito, muito ciosos dos seus recursos, até partilham uma comissão técnica, às vezes, alguns países nórdicos, e juntam-se nas suas decisões, e tiveram decisões diferentes em relação à vacina do rotavírus. E já respondendo ao custo-efetividade, muitas vezes estes estudos, obviamente, baseiam-se em pressupostos e na forma como são feitos. E de acordo com o que são feitos, dão resultados diferentes. Se nós só considerarmos custos diretos é uma coisa, se considerar custos indiretos é outra coisa. Se se contabilizar os custos para a sociedade, são diferentes, e são diferentes conforme a sociedade. E por isso é que mesmo os países nórdicos, desta vez em relação à vacina rotavírus, valorizaram quer a doença, quer os custos sociais da doença de forma diferente. E, portanto, uns incluíram e os outros não incluíram. Também, obviamente, no HPV somos muito sensíveis ao que foi aqui dito, que apesar de termos excelentes taxas de cobertura e de sabermos todos que o efeito é diferido, temos sempre franjas das pessoas que, não sendo vacinadas, estão não protegidas, obviamente, e quando saírem do país ou tiverem, enfim, contactos com outras pessoas, poderão não estar. É uma franja das jovens meninas e jovens mulheres que não se vacinam, apesar de as coberturas serem superiores a 90, há sempre aquelas que não se vacinaram. Obviamente, os parceiros ou parceiras destas meninas poderão estar em risco, e obviamente os homens têm sexo com homens também. E, portanto, também temos em conta, a CTV, quando fez a sua apreciação, teve em conta esta realidade. Já falamos aqui nos estudos custo-efetividade, já tinha dito na audição anterior que, de facto, nos estudos internacionais, dependendo dos pressupostos, há muita variabilidade. Um dos pressupostos, obviamente, é sempre o preço da vacina, portanto, depende muito do preço. A vacina também foi muito barata, obviamente, que o custo-efetividade passa a ter uma relação completamente diferente. Isto tem a ver com a capacidade de negociar ou não negociar preços, e às vezes consegue-se negociar muito bem, outras vezes nem tanto, depende do contexto em que estamos, o país, a Europa e o mundo e o mercado das vacinas. Em relação aos custos, eu creio, aos estudos, eu já tinha respondido. Saem frequentemente outros estudos que nos vão ajudando na decisão. E agora, para encerrarmos a questão do HPV, eu vou dizer exatamente em que ponto é que a vacinação HPV está, e já passo às outras duas. Como sabem, foi o primeiro relatório a ser completado, foi o primeiro relatório a ser revisto. O professor Manuel do Carmo Gomes acedeu a perguntas que tinham sido feitas sobre a epidemiologia e a dinâmica e introduziu novas variáveis e diferentes variáveis no estudo. Estes dados foram transmitidos à nossa tutela, que é assim que nos compete fazer. Já tinha prestado contas de alguns aqui. E, entretanto, obviamente que isto, tal e qual como eu estou aqui, com a tutela, as coisas também não são herméticas, e a tutela também nos vai fazendo perguntas, e nós temos que dar fundamentos técnicos à tutela. E fazemos isso. E uma das coisas que foi feita, atendendo a que tinha havido, de facto, em sede de Parlamento, a decisão de recomendar a inclusão em diálogo com a Direção-Geral da Saúde, nós, o primeiro relatório que mandamos era um relatório em que não tínhamos mostrado os factos, mas não tínhamos feito uma sondagem à Comissão Técnica de Vacinação para ver qual era o sentido das pessoas em relação à vacina. E quero-vos dizer que fiz esse exercício. A Comissão Técnica reuniu há pouco tempo, 14 de maio, E eu fui na primeira parte assistir à reunião e pedir à Comissão Técnica que, de forma não vinculativa, tivesse a oportunidade de cada um dos seus 22 membros, não estavam todos presentes, mas quase que estavam todos presentes, foi um dos maiores quórums, que dissesse livre e claramente e explicasse os motivos porque é que era ou não a favor da inclusão. E foi um exercício, como sempre, na Comissão Técnica. A Comissão Técnica tem uma característica que eu considero que é de extrema relevância e que em Portugal nem sempre se cultiva, que é o direito ao contraditório e à discussão técnico-científica. Isto não são verdades absolutas, há muitas formas de ver os factos, há factos que são mais conclusivos do que outros e, portanto, a Comissão Técnica discute muito os assuntos. Mas depois, quando chega a altura de dar opinião, as opiniões são absolutamente livres e cada um exprime o que pensa. Eu vou partilhar convosco o que partilhei com a tutela ontem. Portanto, com uma decalagem de poucas horas, estou a dizer aqui aos senhores deputados, que os 22 membros, os presentes e os que foram consultados por mail pela vice-presidente da comissão, que eram dois, portanto 20 estavam presentes na sala, dois pronunciaram-se por mail, 12 pessoas da comissão técnica, 12 técnicos, 12 especialistas, acharam que do ponto de vista técnico, volto a falar, do ponto de vista técnico e de boas práticas, e de custo-efetividade, havia indicação, haveria benefício para incluir a vacinação, expandir a vacinação ao sexo masculino, e 10 membros da comissão técnica acharam que a aposta devia ser no reforço da vacinação do sexo feminino. Portanto, para terem, estou a partilhar convosco como não é sempre assim tão fácil. Isto é um bocadinho como na clínica. Se todos os diagnósticos fossem fáceis, nós tínhamos diagnósticos ao fim de 10 minutos com o médico, inequívoco. E nem sempre é assim. É preciso mais análise, às vezes vai-se a outro médico. Portanto, aqui também é assim. Portanto, partilho com os senhores deputados o mesmo que partilhei com a tutela. Portanto, a tutela, neste momento, tem toda a informação que os senhores deputados têm e será, de facto, a tutela que, analisando todas estas questões, tomará a decisão final. Dito isto, é sempre mais confortável para a Comissão Técnica e para a Direção-Geral da Saúde quando nós, ao fim de 1, 2, 3 anos de discussão, debate, estudo, investigação, conseguimos chegar a um consenso. Obviamente, nós somos completamente pró-vacinação, quer dizer, não há aqui nenhuma dúvida sobre isso. E, portanto, neste momento a situação de facto é essa. Reconhecemos que há outros fatores que não os técnicos, sempre reconhecemos e volto a dizê-lo que existem. Portanto, vou respondendo agora à senhora deputada Isaura Pinto do PSD a dizer que eu não tenho nenhum pressuposto em relação à inclusão ou não. Eu estou a transmitir factos e estou a admitir que há outras variáveis que ajudam na decisão e essas variáveis são não do foro técnico, mas do foro da política e será decidido como sempre foi. Voltando aqui também à senhora deputada Isaura Pinto, PSD, nós temos as mesmas questões que a Sociedade Portuguesa de Pediatria enunciou em relação à vacina meningocócica B. Só temos uma questão em que não estamos totalmente de acordo. A efetividade das vacinas, eu disse-o aqui no Parlamento da outra vez e volto a dizer, a efetividade não é igual para todas as vacinas. Nós temos os estudos serológicos do tétano e o tétano é uma vacina, a população portuguesa, dados serológicos, está quase nos 100. É a vacina mais efetiva que há. Aquilo é completamente efetiva. Não dá a imunidade de grupo, é uma pena. Não há, também aí não cumpre um dos critérios. Mas para quem se vacina, aquilo atinge 100% praticamente. É efetiva. É efetiva ao longo da vida. Cada vez se sabe mais. A ciência diz que os reforços são cada vez menos necessários. É mesmo boa. Ainda se vê o efeito da vacinação masculina, dos que foram à tropa, comparado com as mulheres que não foram. Portanto, é de facto muito efetiva. Tem uma efetividade enorme. E depois há vacinas que têm, em vez de ser 98 ou 99, têm 97, 95. E pronto, a efetividade não é uma coisa em absoluto. Tem que ser medida em função de cada vacina e já agora de cada micro-organismo. E aqui o problema do meningococo B é mesmo a bactéria, que não é fácil. Portanto, esta vacina levou muito tempo, a indústria
teve que desenvolver imensos esforços para conseguir fazer uma vacina para o meningococo B. E, portanto, ela sendo efetiva, de facto, não tem a efetividade ideal, porque, primeiro, não é completamente efetiva em nenhuma circunstância e depois, porque tem que fazer o tal match, a adequação entre a vacina e as estirpes que circulam em cada país e que não são sempre iguais. E, portanto, ela é efetiva de facto, mas tem uma efetividade que, comparada com outras, não será ideal, mas é que é possível. Também não é possível neste momento. E nós não podemos...
68%.
68%, feitas as contas, para Portugal será a sua efetividade. Portanto, também temos que estar preparados para uma coisa que é muito importante, que é assim, 68% de efetividade deixa 32% das pessoas de fora. E estas 32 pessoas não protegidas, 32%, se tiverem uma meningite meningocócica B, aceitam mal. Isso é o que se tem passado noutros países, porque são falências vacinais, é da vida, é da vacina, a vacina é boa, as vacinas são efetivas, mas têm cada uma o seu perfil. E aqui temos a outra questão, que é a confiança. Se há uma vacina que não é muito efetiva, nós temos que pensar muito bem. Isso para dizer que também o dossiê meningococo B não está encerrado e tem a ver, aqui nós reconhecemos, a CTV reconhece, todos reconhecemos que as sequelas e a letalidade são fatores muito importantes. Mas também reconhecemos que a questão dos 68% pesa. Mais uma vez, vamos completar, vamos mandar o relatório já completo e definitivo à tutela e aos senhores deputados, e diremos o que se passa. Já agora, em relação ao HPV, também queria dizer que, mesmo em relação quer ao tipo de vacina, quer a como é que vai ser feita a vacina, não há total unanimidade. Portanto, há argumentos a favor de uma vacina ou de outra. Aqui a questão que eu creio que já respondi, dos critérios, de facto, que são diferentes, sendo que todos convergimos no mesmo sentido, que é o controlo das doenças e que é, de facto, muito importante fazer esta análise nos vários planos. Em relação à vacina do rotavírus, ela dá, de facto, imunidade de grupo. Aqui a questão é exatamente a que se passou nos países nórdicos. É avaliar que é nessa fase que nós estamos, a terminar nós, a Comissão Técnica, a carga da doença. Todos reconhecemos que é uma doença frequentíssima, esta é exatamente ao contrário da outra, é muito frequente, portanto é muito incidente e muito prevalente, mas depois, felizmente, nos países desenvolvidos, com bom estado nutricional, com bons cuidados de saúde, felizmente o seu peso em termos de morbilidade e em termos de mortalidade nos países envolvidos não é grande. Portanto, aqui vai ser uma análise mais do impacto social, digamos assim, da doença, nomeadamente nas questões do absentismo ou outras que terão que ser ponderadas. Esta vacina, de facto, tem um perfil diferente em termos da morbilidade. Depois, em relação aos objetivos, obviamente, do PNV, foram muito claros, os senhores deputados estão perfeitamente alinhados, a mudança da dinâmica, todas estas questões que se põem. Respondendo concretamente ao deputado Moisés Ferreira e a outros senhores deputados, obviamente, sempre que houver condições por isso, o alargamento do PNV é uma coisa desejável, já se percebeu. Se houver critérios e condições, nós temos a logística, a vontade, a confiança, os enfermeiros, os médicos, a máquina, como eu digo, não só da ciência, mas de toda a governação do programa, tem que estar robusta e depois manter-se para novas vacinas. Ou seja, para nós é inadmissível que uma vacina que entre no programa de vacinação não tenha o mesmo perfil que as outras todas, ou seja, elevadas taxas de cobertura, baixas número de reações adversas, confiança da população, logística para as administrar, sustentabilidade financeira, porque nós não queremos pôr e tirar vacinas. Portanto, tudo isto são critérios que nós queremos pôr no PND. Como vos digo, e volto aqui a uma questão que eu acho que é importante, neste intervalo poderia ter sido questionada a questão da comparticipação para dar conforto às famílias. Depois, obviamente, Sr. Deputado, a questão aqui com as vacinas que previnem contra os cânceres é que é um desafio enorme para a ciência. Nós estávamos habituados a trabalhar com doenças agudas, ou seja, entre o contágio, o período de incubação, a doença e a resolução passam-se dias. Isto é fácil de decidir. Agora estamos pela primeira vez a trabalhar em diferido completamente. Portanto, é um investimento agora para um ganho médio ou longo prazo. E aqui foi outra das questões que nós pusemos com o HPV, porque as vacinas, como protegem também para lesões benignas, nós conseguimos ver um efeito a curto prazo e um efeito a mais longo prazo. A questão agora para os rapazes é que não houve tempo suficiente e não há dados suficientes para se perceber o peso dos condilomas. Com as raparigas tivemos tempo para estudar isso. Agora não sabemos, porque até nem sabemos o efeito das raparigas, da proteção das raparigas na dinâmica dos condilomas. Há países como a Austrália que indicam que é grande. Nós, quando não temos estudos, estudamos os dos outros. Mas é verdade que há essa dificuldade adicional, que é investir agora para ganhos daqui a bastantes anos. Mas também aqui, nas previsões do professor Manuel do Carmo, entramos em linha de conta com isso. E uma das coisas que falamos na última audição foi exatamente a idade média em que aparecem os cancros masculinos, que é um bocadinho diferente daquela em que aparecem os cancros femininos. E também é diferente o risco atribuível no cancro do colo do útero ao risco atribuível nos rapazes.
25 Mas, anos vezes 45.
É, 25 vezes 45. Nas mulheres é muito mais precoce as lesões pré-cancerosas que têm que ser tratadas para não evoluírem. Nos homens há uma evolução surda, não se nota a evolução, não há lesões pré-cancerosas e depois quando se manifesta a neoplasia é de facto numa idade já bastante avançada. E é por isso...
O número de casos era muito diferente.
Era muito diferente e o número de casos é muito diferente. Portanto, respondendo aqui, a questão, volto à pergunta, eu não gosto de fugir a perguntas, foi-me feita muito diretamente uma questão se eu recomendo ou não. Quando, já disse aqui, há zonas que não são inequívocas, acho que se deve atribuir a quem tem o poder de decisão todos os dados e dizer o que se passou e dizer como é que foi o sentimento ou a vontade ou a expressão de uma vontade da Comissão Técnica em relação, por exemplo, ao HPV. Eu não tenho, como diria alguém com quem já trabalhei, estados de alma em relação a estas vacinas. O meu estado de alma é o único que existe em relação à vacina. Havendo critérios, como dizia o professor Arnaldo Sampaio, só há três palavras para a vacinação, que são vacinar, vacinar e vacinar. E, portanto, esse é o meu estado de alma em relação às vacinas. Depois, há todas as questões científicas e de saúde pública e de boas práticas. Agradecer mais uma vez a confiança que nos depositaram em nós. Agora vou tentar responder à senhora deputada Isabel Galguiça Neto, que de facto distinguiu aqui bem o impacto global do impacto individual. A questão de nos congressos, e é para isso que existem os congressos em qualquer especialidade, é para nós ouvirmos estudos novos, novidades que entretanto foram feitas intercongressos, porque felizmente a ciência está sempre a evoluir. E é um grande conforto, tenho-vos a dizer, senhores deputados, quanto mais estudos existem a nível nacional ou a nível internacional, assim as suas metodologias sejam corretas, mais satisfeitos nós ficamos, porque mais ajudam a tomar a decisão, as nossas decisões. E respondendo claramente à pergunta, se eu estou confortável com a decisão de não incluir, obviamente já terão deduzido que não há nenhuma decisão de não incluir. Há aqui uma mistura de critérios que terão que ser avaliados para pensarmos se esta é a altura ideal para incluir ou não. Independentemente disso, eu creio que teremos que ponderar, até porque há sempre grupos, como sabem,
O PNV tem cut-offs, tem idades que recomenda e outras que ficam fora. Portanto, haverá sempre grupos, até de adultos, que poderão beneficiar das vacinas e que, portanto, eu creio que a questão da comparticipação devia ser equacionada, sinceramente, independentemente de estar ou não no PNV, porque haverá sempre pessoas que poderão beneficiar com a vacina e, se ela, de facto, tiver critérios de comparticipação, deveria ser equacionada. Espero ter respondido às questões. Vou passar brevemente, se me permitirem, é um minuto, ao professor Manuel do Carmo Gomes e depois à presidente da Comissão Técnica. Como sabem, é epidemiologista e é professor da Faculdade de Ciências. A doutora Ana Lessa é pediatra, foi pediatra toda a vida e tem uma sensibilidade muito própria, que é de quem viu meninos com meningite ao longo de toda a sua vida e com sepsis meningocócica.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Boa tarde, Srs. Deputados. Manuel Carmo Gomes, Comissão Técnica de Vacinação e Faculdade de Ciências de Lisboa. Eu prometo que vou ser muito cirúrgico naquilo que vou dizer. Vou tentar ajudar a esclarecer alguns pontos que foram levantados pelos senhores deputados e que não são factuais. Mas eu compreendo que estas questões têm alguma tecnicidade que requerem esclarecimento e agradeço-vos a oportunidade que me dão de poder ajudá-los a compreender alguns dos problemas que se nos colocam. Começaria pelo HPV e depois irei ao meningo B. Quando nós, em 2008, decidimos introduzir a vacina para o HPV no sexo feminino, a situação epidemiológica não tinha qualquer comparação com aquilo que estamos a assistir hoje em dia em homens, concretamente. Nos anos que rodearam a introdução da vacina, 2006, 2007, 2008, o número de cancros do colo do útero e cancros do corpo do útero atribuíveis à HPV em mulheres andava entre 1.100 e 1.200. Isto não tem nada a ver com a situação de cancro em homens neste momento, que se estima andar entre 160 e 180. É outra ordem de grandeza. O número de óbitos em mulheres, na altura em que introduzimos a vacina, era quase um por dia. Mais de 300 óbitos por ano por cancro do colo do útero ou do corpo do útero atribuíveis à HPV. Portanto, são situações epidemiológicas diferentes. A partir do momento em que introduzimos a vacinação com bastante sucesso nas senhoras, criou-se uma dinâmica de imunidade de grupo, que eu terei todo o prazer em explicar, caso o pretendam, que fez com que nós possamos dar-nos ao luxo de pensar nos homens de outra forma. Um dos assuntos que é muito invocado, e foi já aqui invocado em homens, é a questão dos grupos de risco. Existem grupos de risco em homens. Mas, Srs. Deputados, a existência de grupos de risco nunca foi motivo para defender a introdução de uma vacina de forma universal. Existem muitas vacinas eficazes, seguras, de que nós dispomos e que não temos no PNV porque não se justifica e, no entanto, recomendamos essas vacinas para grupos de risco. Por exemplo, a situação de uma pessoa estar em grupo de risco tem normalmente a ver com as suas condições ou com os seus comportamentos, que é uma decisão sua, e isso transforma a pessoa em grupo de risco. Um exemplo típico é a gripe. Quer dizer, qualquer um de nós pode contrair gripe, no entanto, nós sabemos que a partir dos 65 anos de idade é mais perigoso contrair gripe e, portanto, o facto da pessoa ter mais de 65 anos de idade leva-nos a recomendar que a pessoa se vacine. Mas nós não preconizamos a vacinação para a gripe universal. Por exemplo, a febre amarela. Existe uma vacina eficaz para a febre amarela. Nenhum de nós preconiza a adoção da vacina para a febre amarela à população portuguesa. A partir do momento em que eu decido visitar certos sítios que são de risco para a febre amarela, eu vou à consulta do viajante e é-me recomendada a febre amarela. Isto é, para todas as doenças infecciosas, eu não me consigo lembrar de nenhuma que não o seja, existem grupos de risco. E nós temos a obrigação de refletir sobre a melhor estratégia para lidar com estes grupos de risco, dependendo da vacina, da epidemiologia da doença, etc. Portanto, para o HPV em homens, o simples facto de haver um grupo de risco importante não é razão para preconizar a vacinação universal em homens do HPV. Eu não estou a dizer também que não defendo que não se faça essa vacinação universal. Chamo apenas a atenção de que isso de per si não é argumento para a vacinação universal. Podemos chegar à conclusão que devemos vacinar universalmente, mas por outras razões. Relativamente ao meningo B, é necessário saber, e vamos falar de efetividade, a efetividade de uma vacina tem várias componentes. Uma das componentes importantes é saber qual é a coincidência entre as estirpes circulantes do micro-organismo, que são micro-organismos que apresentam imensa diversidade, saber qual é a coincidência entre as estirpes que circulam, neste caso do meningo B, e as estirpes que têm antigénio vacinal e, portanto, podem conferir proteção contra o meningo B. Os estudos mais recentes que nós temos aplicados à população portuguesa estimam que, em média, a coincidência é de apenas 68%, com um intervalo de confiança entre 56% e 81%. E isto está muito aquém daquilo que nós desejaríamos para uma vacina no PNV. Eu chamo a atenção que, para todas as outras vacinas que nos são familiares, e a sua diretora-geral já mencionou algumas, a coincidência é muito maior, por várias razões, nomeadamente porque o micro-organismo poderá não apresentar a biodiversidade que apresenta o meningo B. Mas esta coincidência que eu mencionei não é muito agradável para quem tem que tomar uma decisão de introdução universal desta vacinação. Ainda em relação a esta vacina, eu chamo a atenção, e eu disse que a efetividade tem várias componentes, uma outra componente é a resposta imunogénica do vacinado à vacina. Esta doença tem uma incidência particularmente elevada neste momento aos 2 meses e 3 meses de idade. A resposta imunogénica das crianças com 2 meses de idade é muito baixa. Estima-se à volta de 22%. Isto é muito pouco. Ou seja, nós vacinamos uma criança aos 2 meses de idade, que é quando a incidência de doença invasiva grave é mais elevada, e podemos apenas contar com aproximadamente 22% de crianças a responderem de forma a terem proteção contra o agente. É evidente que depois a resposta é muito melhor na segunda dose e por aí adiante. Mas isto também tem que ser tido em atenção quando se discute a efetividade dessa vacina. Ainda sobre o meningo B, foi aqui afirmado, já não me recordo por quem, que parece que a incidência de meningo B vai aumentar. Não existe qualquer facto ou evidência de que isso seja verdade. Eu vou-vos dar alguns números recentes sobre a incidência do meningo B, sem vacinação ainda. Entre 2004 e 2009... 5 anos, o número de casos de doença invasiva por meningo B em Portugal, vou-vos dizer os números, basta que tenham uma ideia de onde é que o patamar se colocava: 93, 98, 77, 82, 57, 58. Estávamos em 2004, 2009. Sem que tivesse havido vacinação contra o meningo B, estes números desceram. Aqui falou-se em ondulações, nós normalmente utilizamos o termo oscilações, são oscilações naturais do micro-organismo, da epidemiologia dele na população, mas desceram em 2014-2018 para 33, 48, 31, 32, 42. Portanto, estamos a um nível mais baixo. Okay? Não existe nenhuma razão para acreditar que isto vai aumentar. E nos estudos que nós fizemos, onde projetámos o impacto da vacina para o meningo B, que os seus deputados terão depois conhecimento em breve no nosso relatório, nós assumimos que a incidência do meningo B iria manter aos níveis de 2014, 2015, 16, 17, 18, valor médio, sem tirar partido do facto de que ele desde 2004 tem vindo a descer. Portanto, assumimos que se ia manter constante, mas também sabemos que não há qualquer evidência para dizer que ele vai aumentar. Finalmente, ainda em relação ao meningo B, já foi aqui dito, e eu fico contente por isso não ser alvo de dúvida, que o meningo B tem, comparativamente a outras vacinas, o problema de não induzir imunidade de grupo. E eu aproveito a oportunidade para explicar porquê. Como sabem, as crianças, principalmente as crianças, podem ser infectadas por esta bactéria, que é a Neisseria meningitis, que tem vários serogrupos. Qualquer um de nós pode ser infectado por esta bactéria, mas as crianças são particularmente vulneráveis e a bactéria coloniza a faringe, nasofaringe, orofaringe, e permanece durante semanas, por vezes mais, colonizando a criança. E a criança é assintomática, não tem doença, não se compreende exatamente as razões porque é que em alguns casos a doença invade e em outros casos simplesmente coloniza, mas a criança pode transmitir a doença a outras crianças. Ora bem, era extremamente importante que uma vacina, além de conferir proteção contra a doença grave pela bactéria, simultaneamente impedisse a colonização. Porque se impedisse a colonização, a criança era assintomática, estava protegida e não podia transmitir a bactéria a outras crianças. Ora, isto não acontece, infelizmente. Não existe qualquer evidência de que a mucosa na faringe adquira proteção contra a colonização pela bactéria. E esta é uma das principais razões pelas quais não há imunidade de grupo com esta vacina para o meningo-B. Eu penso que, em relação às questões que me pareceu que requeriam esclarecimentos adicionais, eram todas, mas estou, obviamente, à vossa disposição, caso queiram alguma informação mais pormenorizada sobre estas vacinas. Muito obrigado.
Muito boa tarde, senhores deputados. Como a doutora Graça Freitas já disse, eu sou pediatra, portanto, chefiei a unidade de infecciologia do Hospital Dona Estefânia, portanto, que era na altura a maior unidade, e, portanto, eu vi muitos casos de doença meningocócica, muitas sequelas e muitas mortes. Portanto, tenho experiência vivida dessa situação tão grave. Além disso, sou mãe, sou avó, portanto tenho tudo se conjuga para que eu dê a devida importância a essa doença. No entanto, e também só para relembrar aquilo que foi dito, de facto nós temos diferentes vacinas. Temos vacinas que geram imunidade de grupo, por exemplo, a outra vacina contra a meningite C que está no PNV, e portanto aí não temos problema nenhum. Pomos a vacina no PNV, fazemos uma campanha e temos a doença perfeitamente controlada. Nós neste momento temos os números a zero, portanto temos de facto uma eficácia, uma efetividade muito grande dessa vacina. Depois temos aquelas vacinas, como disse o professor Manuel do Carmo Gomes, o caso da B, que não dão imunidade de grupo. E aí abre chaveta. Temos uma que não nos preocupa nada, que é a do tétano, porque é uma doença não transmissível, portanto cada um que se protege está protegido, mas temos, infelizmente, aquelas que não dão imunidade de grupo e que são doenças transmissíveis. Isto é, ao estarmos a vacinar, nós vamos estabelecer um padrão de endemicidade onde, apesar de vacinados, as doenças podem continuar a ser transmissíveis. Temos esse problema, por exemplo, com a vacina da tosse convulsa, portanto é uma vacina, a vacina utilizada não é uma vacina também que já... E temos problemas de controle, daí que neste momento estejamos a vacinar as grávidas, como bem sabem, para proteger precisamente os bebés pequeninos até aos 2 meses, que são os mais afetados pela doença, e temos agora esta vacina contra a MenB, que infelizmente o grupo e a idade mais afetada pela doença ainda não pode ser vacinada, ainda não se arranjou um processo de proteger cabalmente esse grupo, tal como já conseguimos com a tosse convulsa. E portanto isto exige decisões muito complexas, muito técnicas, muito pouco emotivas, de facto decidir na verdade aquilo que é o melhor para a saúde e aquilo que vai gerar mais ganhos de saúde. Em relação à vacina, a esta vacina, eu tenho que vos dizer, eu não sei se a doutora Graça Freitas já disse, que desde 2014, antes da comercialização da vacina, a vacina está a ser discutida no seio da CTV. Portanto, para já, todos os anos, fazemos uma avaliação epidemiológica da doença meningocócica, que de facto, tanto há uma vigilância obrigatória. Depois, logo antes dela ser incluída no PNV, um mês antes, ela foi incluída no sistema de registro de vacinas, de maneira a nós termos, apesar de tudo, um histórico da vacinação em Portugal. Portanto, temos de facto o registro de todas as crianças que fizeram a vacina em Portugal, e isso é uma fonte de trabalho muito importante, e tenho que vos dizer que talvez sejamos o único país da Europa que temos esse registro, independentemente da vacina não estar no PNV. Depois, de facto, tivemos fizemos a vacinação gratuita dos grupos de risco. Eu concordo com a SPP, um grande grupo de risco são de facto as crianças pequeninas que não estão incluídas nesta norma, mas que eu já de facto expliquei os meus problemas. Depois foi feito um pedido, se nós hoje sabemos que as estirpes circulantes são cobertas em Portugal, portanto só 68% da vacina, isso deve-se a que a DGS pediu formalmente ao INSA que fizesse esse estudo, portanto houve essa preocupação desde logo, portanto em 2016 foi pedido formalmente ao INSA que se fizesse o estudo MATS para as estirpes que circulavam em Portugal e de facto percebeu-se que quer Portugal e Espanha estão a par, nós temos alguma divergência de estirpes em relação ao resto da Europa, o que nos dá um padrão mais baixo de cobertura do que nos outros países, e é um problema adicional. E, finalmente, fizemos com a Sociedade Portuguesa de Pediatria, já em 2018, o tal estudo de colaboração, portanto, o protocolo, para estudar a efetividade da vacina MenB. Portanto, a nível da Comissão Técnica de Vacinação, a preocupação com esta vacina, e digo-vos, como Presidente da Comissão Técnica de Vacinação, tem sido, de facto, muito grande, porque todos nós sabemos da gravidade da doença, ninguém nos pode ensinar a gravidade da doença, portanto, as sequelas, portanto, nós sabemos isso tudo, mas nós também queremos decidir da melhor forma. E como disse o professor Manuel do Carmo Gomes, é uma vacina que infelizmente não dá imunidade de grupo. Depois, eu queria chamar-vos em relação à vacina do HPV, uma coisa que não sei se já foi aqui falada, porque eu não vim à outra reunião, e é de facto, nós temos uma realidade atual, que é a disponibilidade de vacinas. E de facto, tantas vacinas são um bem finito, e nós só podemos vacinar e só podemos ter sucesso se tivermos vacinas. Acontece, e eu de facto, tanto esta discussão surge numa altura em que a OMS tanto, já deu esse alerta em setembro de 2018. A OMS fez uma grande campanha para eliminação do cancro do colo do útero das mulheres em todo o mundo e isso gerou que, de facto, a procura de vacinas aumentasse em 100 mil milhões de vacinas. E, portanto, a empresa ficou com constrangimentos de fornecimento de vacinas pelo menos até 2024. Portanto, neste momento, qualquer alargamento, nós corremos até o risco de não ter vacinas que é para a vacinação das mulheres, quer dizer, portanto, e vamos perder nas duas áreas. Isto está, portanto, também nós podemos enviar, eu penso, doutora Graça, portanto, no estudo de mercado da própria Organização Mundial de Saúde. Portanto, nestas situações, eu penso que é importante é garantir, isto é a minha opinião pessoal, garantir a sustentabilidade daqueles ganhos que nós já tivemos, consolidar os ganhos de saúde já obtidos. Eu penso que é a maneira mais ponderada de ir avançando e de ir consolidando o nosso PNV. Portanto, é a minha opinião. E não é, portanto, não é antiético, não é discriminatório, é apenas manter uma estratégia de risco que é vacinar os mais afetados, que são, sem dúvida, as mulheres. E, basicamente, é isto que eu vos quero dizer em relação ao rotavírus. A doutora Graça, portanto, já falou que mesmo países semelhantes, com estudos de custo-efetividade semelhantes, de facto aquilo que define se entram ou não é, por vezes, são matérias que são, o que é que se vai valorizar ou o que é que não se vai valorizar, e reforçar que os quatro países que introduziram a vacina MenB já nos seus programas, excepto a Itália, que eu ainda não percebi muito bem a Itália, mas o Reino Unido, a Irlândia e a Lituânia foram, segundo o ESCDC, aqueles países que tiveram uma incidência maior de MenB no relatório de 2017, mas, portanto, o superior, que foi bastante mais do dobro da incidência de Portugal. Portanto, há países que recomendam, mas não financiam, e de facto há outros países que preferem de facto aguardar, perceber bem os estudos, perceber bem como é que se comporta na prática esta vacina. E dizer-vos que fora da Europa, exceto para o controle de surtos, como já aconteceu tanto no Canadá e nos Estados Unidos, não há nenhum país a usar esta vacina. Na Austrália foi feito esse estudo, saiu agora, portanto foi comunicado no último ESPID, na reunião da Infecciologia Pediátrica Europeia. Foi feito um grande estudo na Austrália com milhares de jovens, crianças e adolescentes, que definitivamente, portanto, aquilo que se pensava que a vacina não dava imunidade de grupo, está definitivamente demonstrado deste início, deste meados de maio, através da divulgação desse estudo, que ela definitivamente não confere imunidade de grupo. E pronto, em relação ao HPV, também vos tenho de dizer que neste momento há 6 países que introduziram gratuita para o utilizador, portanto 6 países a nível europeu, que há um país que ainda não introduziu e que pretende introduzir no próximo ano letivo, que é o Reino Unido, portanto o Reino Unido ainda não tem a vacinação dos rapazes, e há outro país que fez um relatório para o Ministério da Saúde, que é a Irlanda, dizendo que provavelmente vai introduzir porque há uma certa pressão política. Portanto, a bem da verdade, neste momento, gratuito para o utilizador e com... E utilizando as 3 vacinas que foram propostas, temos apenas um único país na Europa, que é a Itália, mas com baixíssimas coberturas.
Doutora, não pretendo dizer mais nada. Como não há mais questões, dava aqui por encerrada a nossa reunião, agradecendo desde já à Sra. Diretora-Geral de Saúde, mais uma vez, à Doutora Graça Freitas e também as comunicações, a comunicação que aqui nos trouxe e a ajuda que nos deu nesta matéria também, que é importante e que trabalhamos, posso dizer assim, a par e lado a lado nesta matéria também. É mais uma matéria em que trabalhamos lado a lado. Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito obrigada.